Fala, galera! É um prazer enorme estar aqui novamente, iniciando mais um episódio do nosso PodGap, o podcast da saúde. Hoje, em companhia do nosso Homero Júnior. Homero Júnior, suas boas-vindas, por favor.
Ave povo, hoje nós temos, além da minha grande pessoa, literalmente, e ATR, nós temos convidado de luxo, né, autoridade. Né, ATR, você faça as honras da casa, porque vocês são mais próximos.
Quem é esse convidado de. Convidado de quê, Júnior?
Não,
De
convidado de
luxo,
honra,
né? De
de
honra,
luxo.
porra.
Agora o nível subiu muito, rapaz.
Um craque, porra. Nosso Vicente Lima, amigo de longa data, com o qual a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, né, Júnior?
Bastante, né? Muitos anos, muitos anos.
Professor reconhecido aí pela sua enorme competência e que vai nos dar o prazer de. Um bate-papo, aquele bate-papo, né, amistoso, como sempre, né, Juninho?
Sim, claro.
Então, vamos chamar a fera para ele se apresentar. Professor Vicente Lima, boa noite, seja bem-vindo ao nosso PodGap.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito feliz pelo convite. Basicamente, porque ser convidado por amigos é muito bom, né? Quando amigos que você confia, amigos que você sabe que lá no passado trabalhamos juntos, desenvolvemos um ótimo trabalho. E dois amigos que eu tenho uma coisa muito interessante, são duas pessoas que nas suas áreas de conhecimento eu confio muito, né? Nosso amigo Homero, na parte da estatística, principalmente, sempre minha referência, que eu recorro, faz tudo para mim. O Alexandre, eu posso dizer que ele é de uma segunda geração aqui do Rio, que os jovens que estão aí hoje com a sua respectiva ostentação, talvez não saibam, né? Nós temos aqui uma geração de pessoas que quebraram pedra no mundo das academias, aí na parte da musculação, aqueles primeiros a escreverem sobre, tentando elucidar alguma coisa, como o professor Nelson, falecido Nelson, entre outros, e depois vem uma geração que ainda está na ativa, como o do Alexandre, foram pessoas que ajudaram o nosso amigo Eric Godoy, já pega ali um pouco da primeira geração, como da segunda, que ajudaram a elucidar o que hoje é feito. E ainda estando na ativa, trabalhando com esporte de alto rendimento. Então, a primeira grande satisfação é eu estar aqui conversando com dois amigos que eu respeito muito, 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 tenho muita gratidão por ter conhecido, gratidão pelo conhecimento que eles sempre passaram a todos. Trabalhamos juntos na Universidade Estácio de Sá. É um tempo que não volta mais, em todos os sentidos, da pureza do trabalho, do nível do trabalho, da intensidade do trabalho e do prestígio que nós tínhamos. Eu também não posso esquecer da grana, né? E da grana que se ganhava com esse trabalho honesto. Porque hoje, infelizmente, essa grana, quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não vai ganhar mais. E a segunda questão que me deixa muito feliz é o projeto. É um projeto que me causa assim, como é que eu posso dizer? Aquela impressão de pegar duas pessoas e falar assim, cara, nós vamos fazer algo que está na ponta do que é feito hoje com qualidade na área de comunicação, de literalmente de informações com qualidade de um modelo de vanguarda. E eu posso garantir para vocês que eu me espelho muito nesse projeto de vocês de uma maneira séria. Por que que eu me espelhei muito nas últimas semanas no projeto de vocês? Porque foi um projeto que me encorajou a a entender que eu precisava fazer esse tipo de algum tipo de mídia nova, moderna, para fazer aquilo que a gente fazia antigamente, que é voltar com os cursos e etc. Então, assim, muito bom, cara, muito bom por todos os aspectos da amizade, o aspecto de estar observando o que vocês estão fazendo, da confiança do que vocês fazem, da credibilidade que vocês têm. E é um convite que muito me honra.
Obrigado, Vicente, né, por ter aceito o nosso convite. Né, você foi escolhido a dedo, né? Então a gente vai ter aqui um
Vem
momento
cá,
aqui
mas eu não
entre
entendi, pô,
amigos.
essa porra de escolher da dedo.
Pô, né, não foi pelo dedo, né, cara? Foi
Não, se
a
foi do
dedo.
Homero, quebrou a firma, né?
Quebrou muito.
Pô, se for do Homero.
Claro, Vicente, já começou.
Aí eu vou até pedir, vou falar que isso acabou, caiu a internet em casa.
Caramba, mais um para fazer bullying agora, só que tá me faltando.
Cara, gente, a minha internet, sinal tá ruim.
Já não tem 10 minutos, eu já tomei a primeira. Que é isso, né? Pô, vou te falar, hein? A agressividade tá pesada aqui, mas tudo
Não, eu
bem.
fiquei assustado com esse papo de dedo aí. Eu falei, caraca.
Esse dedo do Júnior, meu irmão.
Pô,
Eu vou
será que é
dizer.
inovação do teste de Covid? Eu falei, caraca.
Mas, Vicente, conta um pouquinho da sua formação, o que que você anda fazendo hoje, né? Sua trajetória pela educação física,
A minha
enfim.
trajetória de educação física começa com 1,80. Se eu tivesse 2 metros, eu era engenheiro agrônomo. Interessante, né? É, aí eu tenho 1,80, fiz educação física, 2 metros, eu era engenheiro agrônomo. Muito interessante isso, né? É, por quê? Porque eu ensaiava lá, jogava basquete no Botafogo, e com 17 anos, né, já sabia que não ia crescer. Não ia chegar ali aos 2 metros. E gostava de jogar ali embaixo, pulava bem, um jogo mais de força, pouca técnica, muita saúde, muita disposição. Então eu falei, bom, já que eu não vou ser jogador profissional de basquete, e meu pai está me pressionando para ser engenheiro agrônomo, como é que eu vou fazer? Eu quero continuar no esporte. Quero continuar no basquete. Só tem um jeito de eu continuar no basquete. É se eu for técnico. Então, com 17 anos, eu comecei, jogava juvenil, primeiro ano juvenil, comecei a pedir para ajudar na escolinha como auxiliar técnico, pegar bola, pré-mirim, fazer estatística. Aí veio 18, 19, e chegou o momento. Não. Fui fazer vestibular para agronomia para agradar meu pai. E tinha que fazer educação física. Queimei o vestibular da Sesc Gran Rio para agronomia, botei tudo C na cartela do Sesc Gran Rio. 60 vezes marcando o C. Eu falei, pô, não é possível que eu passe marcando tudo C, né? 30
Passo.
minutos eu acabei a prova, o pessoal me olhou e falou assim: esse cara é um gênio, né? Aí, tal, fiz prova para Gama Filho, para Castelo, passei para os dois. Né? Aí eu morava em Botafogo, fiquei na Gama Filho porque eram 10 estações de trem, né? A Castelo eram 20. Então eu chegava mais rápido. No ano seguinte fiz prova, fui para a UERJ, me formei na UERJ. Então se eu tivesse jogado basquete com 2 metros, feito minha carreirinha ali de basquete no adulto, provavelmente eu teria feito de fato agronomia depois que eu acabasse o meu período de jogador. Também achava muito interessante. Depois disso, sabe aquela boa sorte, Alexandre Homero? Eu tive um técnico de basquete que era um professor da UF, daquela disciplina de educação física obrigatória, né, que tinha.
Ah, pô, ainda era essa época, né?
Sim, que era o professor Epaminondas, foi meu técnico. E ele falou: Ô, Vicente, já que você resolveu ser técnico, você tem que saber que você só de técnico não vai sobreviver, você tem que fazer outras coisas. Eu falei, sim, professor, com certeza. Ele falou, cara, estuda, faz outras coisas, faça concurso, faça pós-graduação e etc. Me orientou muito, eu prestava muita atenção, né? no que ele falava, porque eu respeitava muito. Então, assim, quando eu comecei a fazer a faculdade de educação física, comecei a ser técnico, logo na sequência eu fiz várias pós-graduações, treinamento de alto rendimento, metodologia de ensino superior e basquetebol. Aí, com essas três pós, eu comecei a ser professor substituto de um grande amigo, Cláudio Peixoto, né, que tinha ido para a Arábia Saudita ser preparador físico, e eu fui lá substituir o Claudinho em cinesiologia. E dando umas aulas avulsas de basquete para o professor Eduardo Neto, tudo na mossa e baixa. Até surgiu a oportunidade de vir para Estácio. E depois, na sequência, eu fiz o mestrado em educação na própria Estácio, na área de gestão de ensino superior. Querendo alinhar o currículo, né, Alexandre? Eu fiz a pós de anatomia na Estácio e a pós de biomecânica da Estácio. Aí depois veio aquela onda de fazer o mestrado em educação física, aderência, mudando os padrões de avaliação, aquela confusão do MEC, né? Que tinha a lógica do Paulo Ricardo, acho que é Paulo Ricardo, né?
Eu não lembro o nome dele, não.
Né? E que foi depois eu fui para Castelo fazer o mestrado em educação física. A última formação foi o doutorado na UERJ, né, em ciência do esporte e do exercício. De lá para cá, cara, eu fiz vários concursos, passei umas três vezes para o município do Rio de Janeiro, dei aula para criança, passei três vezes no concurso do município e abandonei os três. Os garotos me chamavam de tio, eu falava, não sou seu tio. Aí o garoto tirava uma meleca, eu falei, não jogue em mim. Ia entrar na comunidade, tinha tiroteio, aí eu falava pro cara, eu tenho que entrar para dar aula, mas não vai entrar. Aí eu falei, eu quero entrar. Cara, foi tanta coisa que eu acabei saindo por vários motivos. Depois trabalhei muitos anos, você sabe, né? Outro concurso lá em Cruzeiro.
Lembro.
Muito legal, né? Começava o semestre, eu era o professor. Depois de 2 meses, a intimidade, eu era somente professor. No último dia, eu tinha virado bagunça, era somente sor. Então, era uma evolução da intimidade. Professor, professor e sor. Pessoal, gente boa, cara, que saudade, bons tempos. Educados, alunos maravilhosos, aqui no Rio também.
Tinha muita gente daqui que ia dar aula lá, né, Vicente?
É.
O Rafael, Cláudio Reis, né?
Sim, o Rafael, Cláudio Reis, o Giovanni Novaes e eu. Né? Então, beleza. Cara, aí depois de alguns anos, quando eu trabalhei com você na Estácio, o Júnior, já estou há 16 anos na Castelo Branco. E na história recente aí que vocês têm acompanhado, aguardando aí o concurso da UERJ que eu fiz no começo do ano passado, para ver como é que ficou o andamento da oportunidade de assumir essa vaga. Agora, assim, para encerrar, eu sempre tive uma noção, Alexandre e o Júnior, é que eu tinha feito a graduação de professor de educação física. E a minha graduação na UERJ foi muito bonita. O ano que eu passei na Gama Filho foi esplendoroso também. Então a gente tinha muita prática, muita intensidade de fazer e saber da aula. Isso enraizou de uma tal maneira que, embora eu tenha ocupado diferentes cargos, né, você sabe disso, vocês sabem disso, lá na Estácio, depois na Maria Tereza, tive uma pequena participação lá de coordenação e feito várias coisas. Cara, eu nunca deixei de dar treino. Nunca deixei de dar treino. Acho que desde que eu me formei, eu dei treino sempre. Então, eu poderia ser diretor da Estácio, chefe da área da saúde da Estácio, de terno e gravata. Em algum momento do dia, eu estava dando treino na academia e tinha matrícula no município. Então, hoje, a minha vida não mudou. Eu continuo como pesquisador hoje na Castelo Branco, associado ao grupo de pesquisa da UERJ, o Labs, do Dr. Rodolfo Ockmann e do Dr. Rodrigo Valle. Tento colaborar, tenho o meu grupo de pesquisa na Castelo, que é o Biodesa. Sou professor universitário, tempo integral lá, mas eu dou treino. Né? Eu amo dar treino, sou personal treino e hoje eu estava dando treino de basquete, né? fazendo boot camp lá na escola americana. Não, hoje não foi basquete, foi um tipo de preparação física. Então, minha vida se resume a isso, cara. Hoje eu estou contemplado em alguns sentidos, Alexandre e Júnior. O que eu poderia ser contemplado? Eu consegui fazer uma coisa que eu sempre sonhei, e você que deu o curso durante décadas, né? Ainda está dando curso. Eu sempre quis abrir a minha boca num curso com aquilo que eu conhecia de estudar e que fosse ao mesmo tempo que eu dava treino aplicando e que eu fizesse pesquisa sobre. Então, eu passei muito tempo perseguindo esse meu objetivo. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um curso, voltando com o curso presencial agora. Ontem eu lancei o primeiro curso presencial depois de quase 2 anos. E é bom, cara, porque eu consigo agora... Eu só dou curso daquilo que eu tenho as 3 pernas. Eu dou treino daquilo, eu estudo aquilo, mas eu pesquiso e publico. Então, são relações bem interessantes. A minha vida hoje se prende a essas questões.
Bom, bacana, Vicente. Se eu não me engano, eu publiquei hoje uma chamada desse teu curso lá no, na nossa página do Instagram, né? O pod@gap. Para quem tiver interesse, quiser dar uma olhada, depois no final...
Me passa, que eu tenho interesse. É aquilo que eu falei, eu estou pegando muito o que vocês estão fazendo para ver o que, que eu tenho que fazer para obter o sucesso nesse meu retorno. Porque uma das coisas que eu entendi é que o modelo que nós usávamos no passado não serve mais. Então, qualquer outro produto que eu venha lançar a partir de agora, eu já tenho que lançar nesse modelo de mídia, de divulgação, de desenvolvimento que, né, eu tenho que aprender a fazer para prosperar e voltar a dar os cursos. Então, me passa, por favor, que vai ser muito útil.
Maravilha. Mas, Júnior, está ali com aquela cara dele ali.
Está com sono, né?
Não, ele está ali mexendo os dedos da mão, Vicente. Depois você
não.
Enfim, deve estar doido para falar. Mas, Juninho, vamos dar o pontapé inicial, então, no assunto, né, de hoje, né? Base de dados na saúde, não é isso?
Isso, e Vicente é um grande produtor de bases de dados.
Sim.
Imenso. Então, vamos começar com uma questão que é deveras interessante. Quando a gente pensa em saúde, né, e a gente tem essa organização de dados e vai trabalhar isso, essa análise de dados em saúde, e eu vou começar pela análise para chegar na base, né, essa análise de dados em saúde, ela nunca é linear. Muito pelo contrário, né? Ela tem uma tendência a ser cíclica, o que significa dizer que a cada resposta que a gente consegue obter, né, isso gera novas perguntas e interações com outros domínios. E interessante isso porque é uma tendência contemporânea em todas as áreas, particularmente na área de negócios. Então, assim, considerando essa ideia, hoje quando a gente pensa em base de dados, aquela clássica intenção na cabeça de um banco de dados padrão, já não existe mais não. Isso já não dá mais. Isso não comporta mais a situação. Né? Então hoje, quando a gente pensa em saúde, o que vem à cabeça em termos de organização de dados é o conceito de Big Data, que inclusive ele nasce, algumas pessoas dizem que isso começou lá na Segunda Guerra Mundial, né? Mas os primeiros registros eu acho que são dos anos 60, 70, por aí. Mas a consagração do Big Data, ela é recente, ela é de 2005 mais ou menos, 2005, 2006, e esse conceito ele nasce dentro da área de saúde. Depois alcançou a área de negócios, apesar de muita gente achar que isso começou em negócios. E, essencialmente, quando a gente está falando de Big Data, a gente está comentando que eu tenho um grande volume de dados, e se o volume de dados é muito grande, Significa dizer que eu preciso de ferramentas e eu preciso de técnicas específicas para lidar com isso. E quando eu estou pensando em lidar com isso, eu estou falando de organização, eu estou falando de armazenamento, eu estou falando de extrair informação daquilo ali, de transformar aqueles dados e de efetivamente fazer uma análise disso. Vicentão, tu concorda com essa ideia contemporânea? Como é que é a tua percepção diante disso aí?
Bom, Mário, eu concordo plenamente, mas eu tenho algumas considerações que você vai, né, ter total condição de dizer, vamos dizer, que eu estou certo, no sentido de você visualizou o problema que eu vou narrar. Eu acho que quando a gente fala de Big Data na saúde, antecede, né, a análise, o armazenamento e agora a lei de segurança de proteção de dados, como os dados são anotados. Então, baseado nisso, eu acho que um sistema de dados que queira ser produtivo, ele nasce primeiro no sistema de anotação de dados. Você sabe muito bem que nós já conversamos dezenas de vezes que, dando certo, eu entrando para a UERJ, uma das linhas de pesquisas que eu vou ter, que eu já estou, entre aspas, me aproximando de um projeto de doutorado de uma pessoa do meu grupo, vai ser construir ferramentas para depois você fazer anotação, para depois você fazer análise, porque alguns dados não são fidedignos. Em uma instituição famosa, um hospital famoso do Rio, na minha história recente, de um mês atrás, 6 semanas, eu tentei começar a fazer uma análise do banco de dados. Só que pensa assim que você tem algo somente em papel e tem 10 perguntas de quando a pessoa, o médico atende o paciente, sem nenhum padrão de como é anotado. De 10, um botou 3, o outro botou 10, o outro botou 8 de informação, o outro botou uma informação de um jeito que só ele entende. Então, eu acho que se isso foi comprovadamente, como nós sabemos, que é algo importante e impactante para fazer o machine learning, por exemplo, para fazer as nossas tomadas de decisões em parceria, antecede um projeto de sistema de anotação. Por exemplo, alguns clubes de futebol, como o que o Alexandre trabalhou na história recente, como o Vasco, o ficheiro de anotação que eu trabalhei, que você desenvolveu, né, o modelo logístico, né, para mim, ele tinha um sistema de ficheiro de anotação que era o de sistema de anotação de lesão da FIFA. Mas você, na sua história recente, você teve um contato com um que nós fomos fazer que não tinha nada. Era um pé, sem pé e sem cabeça.
Sim.
Então, primeira coisa que eu entendo para ter um Big Data na área da saúde é ter um big sistema de anotação que nós não temos. O sistema atual de anotação de doenças, ele é muito pouco útil. São perguntas básicas demais, vamos dizer assim, de um preenchimento à mercê do bom gosto do médico e de como ele queira. Então, para ser efetivamente válido, vou pegar aqui a nossa área, antropometria. Fez que medida, com que pegada, como? Certo? Então, a anotação precisa ter um conceito, tem que ter um padrão. Outro problema para fazer o Big Data, no sentido dele ser usado, é a interpretação da fundamentação dos dados. E nós estamos num problema de uma crise educacional, principalmente na nossa área, que tem professor que dá aula na graduação que também não sabe porra nenhuma. Por quê? Porque ele dá aula segundo o American College, ele não sabe porra nenhuma de nada. Ou seja, está se abduzindo algumas informações básicas, essenciais, e está se passando para ler artigo. Mas o caboclo não sabe inglês, não sabe estatística, lê um artigo, não entende porra nenhuma e quer usar a informação. Então, assim, para mim, a Big Data ela vai ter que ser construída na área da saúde para efetivamente ser usada. Se a gente pegar um projeto, se eu não me engano, da USP, que tem um médico dando essa cadeira justamente de interação, né, da parte de TI, né, com a medicina, né, nessa reportagem que eu vi, ele estava justamente falando da necessidade de desenvolvimento dos dados. Senão você não tem como cruzar, porque você fica a matemática, a estatística pela estatística, mas o dado é frágil. O dado é frágil. Tem jogador que o cara botou que era destro e a gente sabe que ele era sinistro, é canhoto. Eu não estou errado, que botou destro para todo mundo. No meu estudo eu vi isso, eu falei, não é possível, esse cara é canhoto. Né? A lateralidade do malandro estava errada. Então, assim, esse tipo de análise de banco de dados me fascina, né? Você sabe bem. Eu entendo que isso é a inteligência que tem que ser construída. Mas na área do esporte, que é uma das áreas que a gente trabalha, na área da saúde, a gente precisa desenvolver o sistema de anotação. E para ter o sistema de anotação, não adianta ter o app, o sistema para ser anotado. Precisa ter a pessoa que vai anotar saber o que tem que anotar. Porque eu volto a insistir no nível de quanto aquela informação é realmente fidedigna para aquilo que ela está supostamente nos dando de base. É diferente no sistema empresarial, de comércio, por exemplo, porque comprou, comprou, é amarelo, é G, é G, era mulher que, entendeu? É muito mais fácil a anotação de algumas coisas. Para fazer o devido cruzamento no a idade, onde mora, e etc. Mas na área da saúde tem a delicadeza, porque só tem um objetivo, é o uso futuro daquilo. E o uso futuro daquilo é de uma responsabilidade absurda. Entendeu? Então a minha preocupação vem nessa questão. De eu reconhecer e sou apaixonado pelo tema, eu acho que é a solução do futuro, mas antecede algumas coisas. Né?
Mas isso que você está falando converge com um dos conceitos fundamentais da Big Data, cara, que é a ideia da veracidade dos dados. E isso não significa necessariamente dizer que a pessoa mentiu, ela anotou erradamente. É uma
Sim.
outra questão, né?
Sim.
Aí vem aquele princípio do jornalista: os seus dados são de fonte confiável, eles estão certos? Porque se isso não estiver certo, você já comprometeu tudo. Inclusive o valor do dado, né? Que é extremamente circunstancial. E quando a gente pensa em saúde, esse valor do dado ele está associado ao tempo também, não só ao uso e objetivo, mas ao tempo. Então, se eu tenho, por exemplo, vamos imaginar, eu estou lidando com um determinado paciente, né? E ele tem uma determinada probabilidade de infartar, eu preciso saber isso antes que o cara infarte, né? Porque depois pode ser que não sirva mais para coisa alguma aquela informação.
Sim.
Então, esse valor é determinante. Talvez aí eu acho que a questão que fica quando eu penso no aspecto de valor qual é o benefício que essa organização de dados ela efetivamente traz para o problema. E ela é fundamental. Ela é a essência, cara. Se eu não tiver veracidade, se eu não confio nos meus dados, não tem que ser feito.
Sim.
Acabou. Especialmente quando a gente considera em área de saúde, né, Vicente, que eu tenho aí dois aspectos fundamentais. O primeiro deles é a variedade e o segundo é a variabilidade. Então, assim, quando eu penso no aspecto da variedade, eu tenho tanto dados que são estruturados como aqueles que não são estruturados. Então, por exemplo, o que eu estou pensando em dado estruturado? É aquele que tem um padrão, ele tem um formato pré-estabelecido. Então, vamos imaginar aqui se você pega um banco de dados qualquer. um DataSUS da vida. Aquilo ali tem um padrão. Não estou considerando o contexto do dado, mas ele tem um padrão pré-estabelecido. Se eu tenho TXT, CSV, que a gente usa para caramba para fazer análise estatística, o padrão está estabelecido ali. Agora, eu posso tirar dados, por exemplo, de exame de imagem, que ele não tem um padrão pré-estabelecido. Cada um vai fazer de uma maneira. Áudio também é outra história. E isso tudo compromete muito. E quando eu penso na variabilidade, é porque cada profissional de saúde ele tem uma necessidade, às vezes, para o mesmo conjunto de dados. Lógico, um profissional de educação física vai pegar um conjunto de dados com um determinado objetivo. Se eu levar isso para um nutricionista, pode ser outro. Se eu levar para um neurologista, vai ser outro. Para um ortopedista, vai ser um outro. Para um biólogo, vai ser uma outra coisa completamente diferente. Então, assim, isso que você está falando é extremamente relevante, porque se esses dados eles não tiverem confiabilidade, eu destruí todo o trabalho em área de saúde. Né? Não tem para onde correr com isso. É impossível. E aí aparecem aquelas visualizações completamente alucinadas, umas coisas que a gente não sabe de onde veio, aí vai analisar e é o dado que está errado.
Sim.
Então a minha análise está comprometida em função disso. E assim, e quando a gente pensa nessa ideia do Big Data, que eu tenho um volume de dados muito grande, o que acaba acontecendo é que a velocidade de processamento, que é um ponto pacífico na área, ou seja, eu preciso de muita velocidade, ela também acaba que fica comprometida. Porque apesar de eu ter técnicas para trabalhar com alta velocidade naquilo ali, né, vai acontecer aquilo que a TR gosta muito de falar, né? Eu vou ter o retrabalho porque o meu dado não é fidedigno. Pô,
Sim.
então, quer dizer, tudo que eu ganhei em termos de tempo de técnica, eu estou perdendo para refazer aquele negócio todo. Não faz muito sentido isso. E quando a gente considera aí que vamos estar trabalhando numa, muitas vezes em bancos de dados que eles têm, sei lá, exabytes, ou seja, milhões de gigabytes, pô, é uma desgraça para você muitas vezes achar o erro. E o cara que erra uma vez nunca vai ser uma só, né? Vão ser várias e várias vezes. E aí, como é que resolve isso? Eu conheço algumas pessoas que elas falam assim: ah, mas se eu pensar em área de saúde, cara, eu posso pensar em trabalhar com data warehouse, né? E business intelligence. Não, dá. Em área de saúde não dá. Por quê? O data warehouse é uma forma de organização de dados, tá? E o business intelligence é uma forma de eu processar, analisar esses dados. Elas estão associadas, eu acho que elas são lá dos anos 80 que começaram esses conceitos. Por que que isso em saúde não funciona? Por causa do valor do dado. Quando eu penso nessas duas formas, na forma de organização e de análise propostas dessa forma, né? Tanto o data quanto o business intelligence, o que acontece é que eu tenho uma latência de dados de D menos 1. Como diria Alexandre, Juninho, em português, o que que isso significa? Isso significa o seguinte, cara, que eu vou atualizar os dados, hoje a atualização de dados que eu faço é do que entrou ontem. Aí a gente volta por causa do infarto. O cara infartou ontem, então hoje não me interessa essa informação que o cara vai infartar, eu já sei que ele infartou. Então a latência também não me ajuda em coisa alguma, né? E isso é uma desgraça. Mas assim, Vicente, dentro dessa ideia, a gente conseguindo efetivamente ter essa padronização e poder confiar nesses dados, essa possibilidade, essa organização de dados e, por conseguinte, a análise dela, ela tende a ser extremamente produtiva ou proporcionar uma produtividade e discussões deveras interessantes em saúde, né?
É, eu concordo plenamente, Homero. É interessante, sim. Mas para quem sabe ler o que vai sair de resultado.
Sim.
Né? Então a segunda área que tem que ter é a área de capacitação de interpretação de resultado. Eu tenho, né, ao longo da vida tive dezenas, centenas, milhares de alunos de graduação e pós. Acho que 2018, né? Foi antes da Covid. Eu encontrei, ele estava indo fazer um curso de biomecânica. Eu falei, pô, legal, parabéns. Ele, pô, isso aqui é um saco. Eu falei, mas você não está fazendo voluntariamente? Ele falou, não. Por quê? Porque o meu cliente de personal faz muito essa avaliação e traz para mim, né? Eu falei, sim. Ah, então, eu estou ferrado, eu não sei o que está escrito ali, não entendo nada. Então, ele, um profissional muito sério, se dispôs a fazer um curso para aprender aquelas variáveis, para poder ler a avaliação de alto nível que o cliente dele pagava, 2 vezes por ano, 3, para poder processar aquela formação para ter uma atitude, tomar suas decisões em relação ao treinamento. Então, quando você aumenta muito o volume de dados, o volume aumenta muito o tratamento estatístico, que já sai do tratamento estatístico convencional, certo? Ele está muito além disso. Poucas são as pessoas que estão aptas a entender o que sai daquele como resposta. Então, a grande outra questão é criar o fluxo da inteligência, como eu gosto de chamar. Qual é o fluxo da inteligência? O fluxo da inteligência é que dados eu tenho que obter, como eles vão ser anotados, gerar um modelo de processamento automatizado para ser o mais rápido possível, não ser post-hoc, e para depois você fazer o quê? A interpretação inteligente para poder pegar a pessoa da ponta, que é quem nos interessa, e já ter aquilo ali, vamos dizer, preparado para o uso. Então, esse fluxo, a gente não vê sendo discutido. Eu vejo muito o Taylor, né? Departamentalista. O cara faz análise do dado, fez a minha parte. O outro pegou, fez a parte dele, não há um projeto disso. Isso só poderia ser feito, por exemplo, a rede de hospitais X, ela vai ter isso como um patrimônio. Ela tem milhares e milhares e milhares de pacientes por ano. O SUS, por exemplo, por aí vai. Porque esse fluxo, se ele não tiver muito bem preparado, você não vai ter o resultado final lá para gerando um produto, uma operação, né? Ser extraído aquilo para algo que seja realmente útil, né? Então, quando você fala de dados estruturados e dados não estruturados, é um outro problema de anotação, né? Porque os dados não estruturados na área da saúde, ele é um agente complicador absurdo.
Sim. Sem dúvida.
Certo? E, na verdade, quando você faz o uso do Big Data, que você vai chegar lá no Machine Learning, é justamente para você não ter não estruturado. Só ter informações estruturadas. Para ter tomadas de decisões assertivas. Certo? Então, na verdade, assim, o que eu acho maravilhoso desse assunto é a clareza, para mim, de o quanto isso tem que ser feito certo. Feito certo. Né? Como a gente vem, estou aqui repetindo várias vezes, o que anota como, o tratamento instantâneo, a análise daquele tratamento. E vamos chamar assim, a decodificação daquilo para as pessoas comuns que não estão envolvidas no processo. Então, a questão toda é que não chega na ponta, né? E quando chega, chega com coisas absurdas. A gente vê, de vez em quando, reportagem, ó, não sei o que lá, descobriu que o cara que piscava o olho direito 3 vezes tem mais câncer. Porque alguém anotou essa porcaria que não era para anotar, pô.
Sim.
Aí coincidiu na estatística isso, que pô, não é possível. Né? Careca, não sei o quê. Já viu café? O cara que toma café, o café pode, daqui a pouco o café não pode. Café pode, café não pode. Então é essa geração dessa informação. Volto a dizer, né? Eu sou fã desse processo. Tudo que eu quero é um banco de dados. Mas eu não consegui até hoje entender como é que nós vamos acertar para o uso correto da informação.
Talvez não fosse interessante ter formação técnica específica para administrador de dados, né? Um cara que é o administrador do banco de dados ou do Big Data para a saúde. Ou seja, é aquele cara que vai se preocupar exatamente com isso, com a configuração dos dados, ele vai estabelecer o projeto desses dados todos. E ter um desenvolvedor para efetivamente codificar esse Big Data de acordo com aquilo que foi planejado. E ter um analista ou um cientista de dados específico que entenda da área de saúde, obviamente que ele não vai conseguir entender de tudo, de toda a abordagem da área de saúde, como a TR diz, e a gente concorda com isso, é extremamente ampla, mas que tenha pelo menos noção de saúde. Talvez isso fosse minimizado, né, Vicente?
É, assim, agora você me lembrou a questão da vaidade. O que é que eu digo da vaidade? Se você pegar algumas profissões, a extração dos dados, a decodificação dos dados, a análise do dado, não for feito por um par, a pessoa vai virar as costas e não vai nem ouvir.
Sim.
Né? Porque a gente está numa sociedade da vaidade. Né? Na sociedade do dinheiro. Então, o analista de dados ele tem que estar sendo, vamos dizer assim, gerenciado por um cara que represente um elemento da ponta em termos de credibilidade e hierarquia. Senão, vamos pensar no futebol, só para fugir um pouco da parte hospitalar, vamos dizer assim. Gerou dados. Quantos técnicos de fato sabem usar os dados? É de ridícula triste. É de ridícula triste. Então, sabe o que aconteceu? Conseguiram deixar o futebol caro, caro, e não usar. Ou seja, você tem uma Ferrari não, que eu não gosto, vou botar uma super picape maravilhosa, que é mais o meu gosto. Você tem uma picape de 500 mil e aí você vai de Uber. Por quê? Porque você não sabe dirigir a picape. Então, quantos clubes do Alexandre trabalhando no futebol, provavelmente, se Deus quiser, vai estar voltando agora, sabe? Que você tem no departamento ali, hoje o status chama-se coordenador científico, gera dados, GPS, o GPS de 20 Hz, 15 Hz, não sei quantos milhões por ano de GPS, DEXA, faz tudo isso lá, e o cara que vai lá, ele escala quem quer, ele bota não sei o quê, você fala com ele, ele vira as costas, o cara diz que está com dor, ele, pô, o cara não quer saber.
É
E aí, o que a
verdade.
gente faz com isso? Ele é que decide, ele que é o cara que vai para a torcida, é ridículo.
Agora eu
É ridículo, é ridículo.
vou até
Por quê? Porque não usa.
fazer uma colocação aqui, Vicente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma comissão técnica de Portugal, né, nessa minha trajetória no futebol. E a preocupação com os dados é completamente diferente. Os caras queriam olhar os dados diariamente. Montava como é que era feito, como é que era a coleta, enfim. Então, assim, o valor que eles davam, né, até para realmente tomar decisão, era ponto fora da curva.
Sim,
Então,
ainda
acho
tem
até
a
que esse.
questão, Alexandre, perdão, a questão do financeiro. Na NBA, teve um ano, se eu não me engano, foi a temporada 17, 18, que começaram alguns jogadores sendo poupados quando os dados diziam que entravam numa zona de risco de lesão. Não deu certo. Por quê? Não estava machucado, como é que o cara não vai jogar? Começou a cair. Pensa só, eu brasileiro, viajei para os Estados Unidos, comprei o ticket, quero ver o LeBron James jogando. Chego lá e está no banco de terra. Por quê? Machucou? Machucou, você entende. Não, não machucou, não. Nós estamos psicografando que ele podia machucar. Ele estava entrando em overuse. Aí vai ficar 2 jogos fora. Aí você, o quê? Eu paguei para ver o cara. E o cara não vai jogar que não tá machucado? Então, ainda tem assim uma questão de cultural, né? E a questão financeira. Então, essa relação dos dados e o uso ele é multifatorial em relação às possibilidades de bloqueio para o uso. Volto a dizer, se você chegar na área da saúde, qual é o médico que vai usar o dado gerado que não seja proveniente de algo de um outro grande médico ou cientista? Provavelmente são poucos que usarão, né?
Vicente, você falando, cara, me chama a atenção duas coisas, né? Primeiro, isso que você falou, que gera dados, ninguém usa, né? Isso é um dos grandes problemas do Big Data. Primeiro, porque a implantação tem um custo alto pra caramba,
Sim.
né? Segundo, porque há uma necessidade de quem implanta criar uma demanda para a tecnologia, porque senão não vai funcionar. Para que eu tenho uma solução se eu não tenho um problema para aquilo? Não adianta. E o terceiro problema clássico disso, cara, é que o retorno ele tende a ser demorado, ele não é imediato. E
Sim.
aí você deu um exemplo muito bom disso. O retorno não vai acontecer, vai demorar tanto, por quê? Porque tem um bando de dados lá que poderiam ser usados e as pessoas se recusam a usar aquilo. E a sua outra colocação com relação ao aspecto cultural. É um troço que incomoda profundamente, porque passa para essa ideia da vaidade das pessoas, né? De achar que ela ou seus pares vão ter condições de resolver tudo, né? E não é
Sim.
assim, cara. Ninguém vai conseguir, essa profissão nenhuma vai conseguir esse negócio. E ontem, inclusive, eu estava conversando, eu e a Thay, a gente estava falando, não dentro do contexto do Big Data, mas em outros contextos, exatamente desse aspecto da vaidade dos profissionais na Terra.
Sim, ontem a gente ficou trocando ideias, foi meia-noite, 1 hora da manhã, né?
Isso.
Por aí, verdade.
E assim, até o exemplo que a Terra deu lá dos profissionais de Portugal, e isso é fortemente cultural. Será que a gente consegue romper isso algum dia, cara?
Eu acho que só tem um jeito. É, isso tem que vir como uma construção na graduação, correto? Ah, porque o profissional vai ser um profissional de curso de nível superior. Beleza. E aonde ele tem que aprender isso? Na graduação. Então, se na graduação ele não tivesse educação para dar o valor, para entender que é assim que se trabalha hoje em dia, nessa integração, nessa análise, isso não vai ocorrer porque a gente quer, né?
Ah, sim, sem dúvida.
Isso
Mas
é uma formação. O
sim.
que a gente está fazendo, Homero, é um corte da linha do tempo sem história para o futuro. O que eu quero dizer? A gente está vivendo um corte transversal, tentando organizar o corte transversal, onde não tem, né, nada para trás organizado, e não estamos organizando o futuro, achando que no corte transversal a gente vai organizar o futuro sem ser um planejamento. Não vai ser. Não vai ser. É em vão. Quando eu sempre dialoguei com você, você aqui é o único que sabe disso, do meu desejo de coletar dados, por exemplo, vamos resgatar, de dor lombar. Que dados eu tenho que coletar? Que dados eu tenho que coletar? Que dados eu tenho que coletar? Para a partir desses dados, via análise, para fim desses dados, a gente achar os pontos de corte de risco, lembra disso?
Sim.
Então, para usar. E aí vem uma outra coisa na área da saúde, que é aquilo que eu falei. Hoje, você que nessa parte de pesquisa é mais próximo, você sabe que quando eu fiz o doutorado, eu me matriculei numa disciplina específica para aprender a fazer, do doutor Lireis, que é para aprender a fazer revisão sistemática e meta-análise. Trabalhei fazendo a minha, eu e o Bruno, meu filho, que na época eu fazia o mestrado, juntos fizemos a minha, juntos fizemos a dele. Aí comecei a trabalhar com isso. Hoje, o doutor Rodolfo Alckmin, o doutor Rodrigo Valho, colocam, e agora o professor Gustavo Casimiro de Selgama, todos os seus mestre, né? Os mestrandos e doutorandos fazem revisão sistemática ou meta-análise. Então, antecede também para você entender os dados, você fazer um levantamento disso na literatura, para saber quais são os dados que têm que ser coletados. Não é psicografado na cabeça do cara. Então, a construção disso é o que tem que ser feito. Se já chegou ao seu ponto que em outras áreas é possível, que nessa área é aplicável, para ser possível, tem que ter o planejamento. É daqui para frente. Não adianta querer arrumar os dados que já estão coletados, eles estão errados. Não adianta desenvolver, gastar dinheiro em análise. Por quê? Porque não vai ser usado. Então, é um projeto. Projeto que vem educação da graduação, que é o que a USP está fazendo na medicina. Tem um professor que só dá essa disciplina, especificamente essa disciplina de tecnologia. Né? Então, esses caras vão sair sabendo, vão ser natos nisso. Você tem que criar como o pessoal hoje é. Meu neto, ele é nato na área de tecnologia, você concorda? Só que nós estamos tentando fazer ele ser nato na parte de idiomas, certo?
Interessante.
Então, é. O Leozinho já me dá bronca no meu inglês. Pô, né? Batendo futebolzinho com ele na sala da casa dele, chuta pra cá, chuta pra lá, ele parou, olhou pra mim, are you ready? Aí eu distraído, eu falei, o quê, Leozinho? Ele, are you ready? Aí eu falei, pô, Leozinho, chuta a porra da bola. Aí o pai dele falou assim, eu acho que tá perguntando se você tá preparado. Aí eu falei, porra, tá de sacanagem isso mesmo? Eu falei, I'm ready. Ele, o quê? Ele, ao pai dele, ele tá reclamando da sua pronúncia. Eu falei, porra, agora, bom, cancelou o futebol. Vovô tá cansado, vovô não quer jogar mais bola. Levei o esporro do garoto de 3 anos. Primeiro que me pegou distraído, não sabia o que ele tava falando. Depois ele não gostou da minha pronúncia. Eu falei, puta, tô ferrado. Eu falei, meu Deus!
Mas tá feio mesmo, né, gente?
Tá feio mesmo. Já levei um esporro caseiro. Então, assim, na verdade, então, vamos pensar. É um projeto, então, firme. Educação, educação, educação. Formação. Mas eu não posso esperar tanto tempo.
Sim.
Pensa numa rede hospitalar privada. Vamos facilitar aqui o nosso. Então, se ele está implantando. Ele tem que fazer o quê? Capacitação de recursos humanos para usar aquilo ali. É, vai dar certo. Você cortou alguns anos porque não teve que e você investir na graduação. Então é essa lógica é que eu acredito nessa geração do fluxo, do processo, né? Mas por enquanto está muito como eu falei anteriormente, está muito tênue. Cada um fazendo o seu sem uma comunicação.
Sim.
Não vai dar certo.
Mas esses programas de pós, em que eles acabam se tornando interdisciplinares, também podem ajudar a beça nisso, né?
Não, não entendi.
Os programas de pós, em que eles lidam com diferentes profissões, eles podem ajudar nisso. Caso da engenharia biomédica, né, que você pega o pessoal que vem de área de exatas, junta com o pessoal que vem da área de saúde e mistura aquilo ali. É, apesar de ser embrionário, são projetos que, quer dizer, ainda são embrionários, apesar de tanto tempo, né? É, são projetos que podem ajudar bastante nessa formação de capital humano para lidar com essas coisas, né?
Sim, mas o problema todo é que não tem volume pontual, né?
Sim, é verdade. Isso, a massa crítica gerada é muito pouca.
Eles são muito mais, como por exemplo da COP, que você conhece muito bem, geradores da ciência, não da ponta.
Sim.
Mesmo sendo médico fazendo, fisioterapeuta fazendo, biólogo fazendo, professor de física fazendo, e o pessoal das exatas, eles são geradores da ciência, não da ponta do uso.
Mas aí também não é uma questão de mercado, Vicente. Nesse sentido, ou seja, se eu tenho massa crítica, por que que eu não aproveito esse cara e permito e dou a possibilidade para que ele trabalhe lá na ponta também?
Pode ser, mas não tem volume. Quantos médicos passarão pela COP? Um a cada 10 anos? Vou ter que chamar o Botero e voltar para o Brasil. Botero, volta para o Brasil. Mas é melhor não.
Ele tá bem. Não é melhor não voltar mesmo, não. Coitado. Aí tu já quer destruir o cara. Ah, para os ouvintes que não sabem, Daniel Botero era um parceiro nosso. Foi lá do mestrado comigo e depois foi trabalhar com nós três. Lá
Fez o
na, na...
doutorado também lá na
Fez
COR,
doutorado lá também,
voltou
exatamente.
para a Colômbia, está lá muito bem, ciclista.
Verdade,
É,
verdade.
sempre postando, pedalando, está super bem.
Gente finíssima, gente
É
finíssima.
difícil. Depois que aprendeu a falar português direitinho, ficou legal demais.
Um dia eu vou contar para vocês as histórias do Botero quando ele entrou no mestrado falando em espanhol,
Eu me
cara.
lembro. Vicente!
Figuraça.
Eu falei, Botero, eu sei que o meu nome é Vicente. Ô, Vicente! Eu falei, tá bom, fala com o B mesmo, não tem problema não.
É, pô, tá tudo certo. Esquenta a cabeça com isso, não. Agora vamos lá, Vicente. Você pontuou aí a ideia do machine learning, né? Que nessa percepção que você teve, né? Seria uma etapa a posteriori. Mas qual seria a vantagem disso, efetivamente?
A inteligência do uso para, junto com o profissional da área da saúde, fazer a aplicação inteligente. É isso, porque se não fizer, não vai ter o resultado do análise dos dados se não tiver a inteligência do uso depois, de forma como o machine learning propõe. Entendeu? Se vai fazer isso, que é caro, tem que ter o uso amplo. E o uso amplo não é só um ser humano fazendo chegando ao produto final. E outra coisa, dentro do machine learning, você que conhece muito mais, né, há a demanda de quê? De uma inteligência, e não só o extrato, né, de um algoritmo do que sai, e sim de uma interpretação multifatorial. E é o que precisa, por quê? Porque o cruzamento de dados para ter a interpretação, né, é muito interessante. Por exemplo, se a gente pegar a medicina, né, vamos parar para pensar. O que o diagnóstico que o médico está fazendo, a avaliação que ele está fazendo, as doenças que ele vai levantando como hipótese para você ter, são aquelas que vem à mente dele naquela hora. E não o universo do que pode ter da clínica clínica quase. E o cruzamento é feito como? Pela sua vivência. Concorda? Então, se você tem uma inteligência que chegue a, vamos dizer, um diagnóstico, mas que não vai aplicar o diagnóstico, e você tendo o cara da ponta que sabe usar, é muito interessante.
Vou exemplificar essa ideia. Aliás, antes disso, eu vou fazer uma observação aqui. O que você está comentando no Machine Learning estabelece que você converge com o conceito de Big Data, né? Que não é só o volume, é ter técnicas apropriadas para aquilo, porque senão
Sim.
você vai fazer a mesma coisa o tempo todo, para que isso? Só para ter muito volume? Isso não vai resolver coisa alguma, né? Dentro dessa ideia que você estava falando, existe uma família de algoritmos que é chamada de padrão sequencial, que significa o seguinte: vamos supor, você está analisando um determinado grupo de diabéticos, né? A gente sabe o seguinte: se a pessoa desenvolve diabetes por um período muito longo, ela tem um risco lá na frente de fazer retinopatia diabética e ela pode também gerar demência. Então, assim, esse padrão sequencial, esse conjunto, essa família de algoritmos, ela consegue estimar qual é o risco das pessoas desenvolver isso. E aí, se a gente pensar no profissional de saúde, ele pode ter aí uma ação, uma intervenção de prevenção, né? Que inclusive é muito mais barato do que depois você tentar tratar o cara quando já se estabeleceu, né? Nesse
Sim.
sentido, é importantíssimo, fundamental. Ou seja, vai muito mais do que regressão, propriamente
Sim.
dito, que já é uma tremenda ferramenta se a gente for pensar em regressão logarítmica, você trabalhar com isso tudo, né?
Mas a ideia é
Então.
justamente essa. E outra coisa, posso explicar por que eu penso muito nisso, nessa integração?
Claro.
Porque eu trabalhei muitos anos com gestão, né? Sempre, muitos anos. E eu comecei a ter responsabilidade de gestão aos 16 anos, né? Na empresa do que meu pai tinha. Ele viajava e deixava na minha mão aquele negócio lá. Então, o investimento para a geração do Big Data é muito grande. Para ele não gerar o máximo do seu proveito, é inútil.
Sim.
Se eu voltar para o futebol. Você sabe o que é gerar uma razão e quê? 100 mil dólares.
Sim.
Por quê? Porque é o que custa o isocinético. 100 mil dólares. Então você vai pagar 100 mil dólares, faz uma razão e quê? Né? É convencional e funcional, e o cara não vai usar? É um dado caro.
Sim, sem dúvida.
É um dado caro.
Essa razão em que aí você está falando é isso que tibia os quadríceps, não é isso?
É isso o quadríceps.
É só para o ouvinte seguir
Entendeu?
junto.
Isso, foi mal.
Okay.
Entendeu? A razão isso que o quadríceps no aparelho da cadeia isocinética. Então, com 100 mil, você vai gerar, o cara não vai usar, o que você faz com o cara? Mata? O campeão, comprei essa porra aqui, custou 100 mil dólares. A manutenção é cara. Eu fiz aqui. Deu que o cara tem 0,6. Na funcional, tá débito, está em risco. E você vai fazer o quê? Fé.
Sim, verdade.
Né? Pô, e aí? É muito caro gerar os dados, a informação. Uma simples anotação é cara, você vai deslocar a pessoa para fazer. Se a pessoa, as análises bioquímicas, de certo, são caras.
Sim.
Então, se você vai fazer uma obtenção de dados, e não vai usar ao máximo da sua plenitude, você tem que pensar muito o que realmente você vai fazer. Recentemente, a gente estava dialogando com uma equipe de futebol da base para ver o que a gente poderia dar de consultoria, e eu cheguei à conclusão que tinha que ser 70% a menos do que poderia. Ao capô, mas vai ficar muito pobre. Eu falei, eu sei que vai ficar pobre tudo que a gente está propondo. Mas por que que você reduziu? Eu reduzi a tudo que você vai conseguir usar o dado depois. Exemplo clássico. Gerei dado de composição de tal, 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 tal. Beleza? O cara, isso é importantíssimo. Eu falei, pra caraca. Agora a gente vai ver o aspecto nutricional. O cara, beleza. Eu falei, beleza, você é louco. Todo dia que eu tô aqui, chega uma Kombi com quentinha, arroz, feijão, macarrão e carne pros atletas, porra. Eu falei, irmão, para que que eu vou gerar esse dado se você não vai usar? Vai calibrar o quê? Come mais arroz, mais feijão? Come duas quentinhas? Come uma? Come meia quentinha? Vai gerar um dado para quê? Entendeu? É um dado caro.
Sim.
É um dado caro. Então, assim, nessa minha forma de ver, de fazer a gestão da informação. É óbvio que você precisa, quanto é o Big Data já fala, né? É uma quantidade de informações grande, mas tem um detalhe interessante. Ele é quantidade de informações grande por número de dados ou quantidade de dados do mesmo dado. São coisas diferentes. Eu posso obter 100 informações diferentes ou 10 de 10 milhões de pessoas. Então tem que ter uma decisão lógica para sua formação, para sua obtenção, mas uso. Se eu não vou ter o uso, não adianta ter os dados. Entendeu? E é como eu consigo entender, porque aí que a gente fala de ciência aplicada e não aplicada. Né? A gente vai fazer a ciência, mas não vai ser aplicada. Fez para quê? Ah, é para obtenção do meu título de mestre ou doutor. Sim, mas não gerou uma ciência no sentido de uso. Vamos dizer assim, até no aspecto social, não. Então, assim, é uma tentativa de corrigir erro? Não, porque eu não tenho condições de falar que é erro. Mas é uma tentativa de entender como é que deve ser produzido um projeto. Né? É uma maneira lógica de se fazer isso. E o que que acontece? O Alexandre sabe, volta ao exemplo do futebol. É muito caro. Ah, tem 10 analistas de jogo, 15, 20, tem não sei o quê. Pra quê? Tem um cara que filma, o cara que corre o filme, vai ser usado. Aí virou status quo. Se você não tem,
Sim.
você é falado mal.
Sim.
Mas até onde eu sei, a competição era quem ganha o título. Mas aí o atleta que já foi para o outro que tinha, se ele vai para esse que não tem, ele já fala mal do que não tem, mesmo que o dado não seja usado. Porque gerou-se um status de ter, mesmo sem ter uso, que é uma coisa totalmente absurda. Então, para corrigir isso na área da saúde, vamos dizer assim, né, que é o principal foco, só tem um jeito. É fazer a cadeia completa do uso. E aí eu volto a dizer, a capacitação de recursos humanos vai ser fundamental. Né? Por quê? Porque o pessoal não vai se capacitar sozinho. Se não se capacitar, não vai saber usar, não vai entender e vai negar.
Sim.
Vai negar, vai negar, vai negar. Vai negar, vai negar, vai negar. Então não vai adiantar muito, entendeu, meu?
E pensando de uma forma ampla, seria algo que permitiria, ou melhor, permite, né, com planejamento, diversas ações em saúde pública e em saúde coletiva, né? Fundamentais para você planejar a saúde de um país inteiro.
Por
Na
isso que eu
real,
falei antes do SUS e falei antes de uma rede hospitalar grande. Não? Por quê? Porque, de fato, é aquilo que você tem que entender. O uso é um projeto. O Big Data ele não pode ser uma coisa singular de uma unidade. Ele é um projeto grande, né? De uma nação, de uma corporação maior. E outra
sim.
coisa, ele é um desenvolvimento de tecnologia. Então, por exemplo, se nós aqui, nós três, fôssemos trabalhar para fazer um ficheiro de anotação técnico-científico, capacitar pessoas online para fazer as anotações corretas, fazer a análise em tempo real do dados entrando no app e fazer a leitura correta, são desenvolvendo tecnologia, ou seja, desenvolvendo tecnologia que pode ser aplicada, replicada em vários outros clubes, vários outros hospitais. Entendeu? Então, assim, aí se você for isso, como eu tentei fazer esse projeto inicial, falaram assim, não, mas aí você tem que fazer o doutorado aqui acadêmico. Você tem que fazer o doutorado profissional, porque aqui não pode fazer isso. Aí eu falei, pô, então não vou fazer. Não, esse meu projeto da lombalgia não deixaram fazer, porque era para doutorado profissionalizante. Aí
Volta ao aspecto cultural, né, Vicente?
o mais próximo que eu ia ter era na Univap, que lá tem duas engenharias, engenharia biomédica e bioengenharia. Uma é acadêmica, outra é profissionalizante, no estrito senso. Aqui no Rio não conheço nenhuma que seja profissionalizante. Olha só a confusão. Por quê? Porque eu estava desenvolvendo uma tecnologia e não era uma considerado compatível com a área acadêmica. Olha o problema. Ou seja, nós caímos agora numa discussão muito interessante que é o seguinte. Os cientistas, os caras do programa do Estrito Senso, eles vão chegar e já estão chegando a um ponto de corte que uma coisa é seguir o fluxo burocrático de dissertação e tese, o outro é da linha de pesquisa como um todo, que, por exemplo, marcas e patentes conta ponto. Mas se não for profissionalizante, você desenvolver marca e patente, ninguém defende. Entendeu? Então, como eu quero fazer essas coisas, tenho esse sonho. Eu já venho estudando isso há muito tempo. Ou seja, então você vai ter que ter a linha de pesquisa de desenvolvimental das coisas e as linhas que sirvam para as pessoas obterem os seus títulos. Elas não vão se falar.
Mas é interessante você falar isso porque, assim, isso efetivamente demonstra que existe um descompasso ou uma divergência com aquilo que é necessário para o país, né? Porque se
Não
você pensar em...
atualização.
Exatamente.
Ou seja, nós estamos em 2021 e está funcionando como dos anos 90.
Sim.
É não atualização conceitual e operacional das coisas. Mas parece que vai ter alguns indicativos de mudança, de coisas boas.
Quem sabe? Vamos ver.
É, mas você vê que na carreira, marcas pode se contar ponto.
Sim.
Mas o fluxo de defesa, enquanto tiver essa matriz que diferencia acadêmico de profissionalizante, isso pode ser limitador, né?
Só chamar a atenção para uma coisa que talvez assim quem nos ouve não está atento a isso, né? Em área de exatas, essa divergência, não que ela não exista, né? Mas ela é bastante pequena, pequena mesmo. Até porque muita gente opta por você desenvolver para conseguir gerar marcas e patentes também,
Sim.
né? Mas eu concordo plenamente com o que você está falando. Eu acho que a área de saúde realmente precisa dar uma atualizada nisso com a máxima urgência.
Com a máxima urgência.
Sem dúvida,
Com a
sem dúvida.
máxima urgência. Porque até a própria análise de banco de dados, se você fizer lá, você tem que ir até um certo ponto. Por quê? Porque se você gerar a linguagem do processo automatizado já não vai ter problema, porque você gerou um programa. Então você não pode gerar o programa em si. Você pode gerar a equação, por exemplo, a rotina,
Entendo.
mas gerar o programa em si feito, você não pode. Porque aí já fica tem outra característica. Cara, como eu digo assim, eu gosto muito, penso muito sobre isso. É uma área que eu, usando a estrutura da casa, se concretizando o projeto, eu vou perseguir de uma forma bem interessante, porque a casa tem muito, tem vários setores que podem atuar nisso, né?
Sim.
Tem engenharia, tem a parte médica. Eu acho que dá para fazer muita coisa.
Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Até se deixar, a gente vai ficar aqui mais umas 2 horas, hein?
É,
Eu acho que
perseguimos.
tem pano aqui, inclusive, para um outro episódio, né, nessa linha. Então já vamos fazer aquilo que a gente faz normalmente nesses casos. Já convida Vicente para o próximo, que é para ele não poder dizer não. Ah, e é
Sempre.
contigo, essa parte maldosa é com você. Vai lá.
Eu sou entrão, mas ele já sabe. Na verdade, a gente tem aqui um limitador de tempo, né? E o assunto ele ficou assim, pela metade, vamos dizer, né? E, Vicentão, pô, a gente queria contar com a sua presença aqui novamente para a gente poder dar continuidade nesse bate-papo.
Cara,
É um convite público, né, Vicentão? Então,
e já
nós
vamos
temos aí.
estabelecer o tema, que é para o homem não fugir, né? Para o próximo, a gente vai falar só de machine learning.
Não tem como. Eu não
Fala
vou
rápido,
fugir.
criança.
O convite foi muito interessante. A gente pode fazer aplicação no esporte, prevenção de lesão e rendimento.
Ah, ele já desdobrou. Já vai
Já
ter a
desdobrei,
possibilidade.
já estou dando uma moral.
Massa. Já vamos fazer 2 de machine learning.
Então já mordeu, né, Juninho? Já mordeu o
Não, ó.
convite, já mordeu, já mordeu.
Já está resolvido o problema.
Ele estava reclamando aqui, antes da gente entrar no ar, que pô, ele estava começando a dormir cedo por falta do que fazer, né, Juninho?
A gente
É.
arrumou, pronto.
Já resolveu um problema dele.
Hoje eu fui dormir, botei o despertador para 9h40 e acordei.
Olha
Tomei um banho. Aí ele falou assim: não, não grava não. Eu falei: legal, que eu tô com a cara toda amassada.
aí. Tá? Tá
Beleza,
normal,
eu
Vicente.
aceito. Eu adoro o tema, cara. Eu gosto do tema. Sou apaixonado pelo tema, eu gosto muito.
Então, Juninho, agora é só fechar a data.
Caros ouvintes, nós vamos agendar isso com Vicente Lima e já vão vir mais 2 programas só sobre machine learning. Tá? Meus queridos, nosso tempo aqui está em cima, então já vou me despedir de vocês. Muitíssimo obrigado pela audiência. Mais uma vez, um prazer imenso. Beijos, abraços, até a próxima. Vai até.
Bom, queria agradecer ao Vicente, né, pela presença, pelas reflexões que ele trouxe. Acredito que muito do que foi levantado aqui, o cara pode pegar e aplicar imediatamente no seu no, no, na sua prática. Então, o cuidado com os dados, né, com a coleta, enfim, isso o cara já tem que pensar e aplicar para ontem. Tratar devidamente os dados, né, são valiosos porque é a partir desses dados que a gente toma decisão, né, e decisão em saúde, em pessoas, né, então, em gente, né, então isso é de uma responsabilidade, ímpar, né, então, a rapaziada que está nos ouvindo aí já pode aproveitar essas reflexões e levar para o seu cotidiano. Então, quero, agradecer aí o Vicente, dar a palavra final do programa para ele. Foi um programa sensacional, né, Juninho?
Sem dúvida.
Certeza que vai agradar aí a nossa audiência. Isso veio também, né, de solicitação, né, então, sugestões que eles vão colocando lá para a gente, Vicente. A gente vai pegando essas sugestões e, na medida do possível, a gente vai trazendo elas para cá, porque a ideia é fazer um programa que não saia só da minha cabeça, da cabeça do Júnior, enfim, que saia da cabeça do ouvinte também, né? Então, e esse assunto ele sai de sugestão, né? Então, quero te agradecer e passando a palavra aí para colocar suas considerações finais.
Bom, muito obrigado. Mais uma vez esclarecendo que foi só uma falha de comunicação. Realmente não teve nenhuma escolha a dedo, isso aí não aconteceu. Isso foi um hábito na expressão dos anos 90, anos 80, que está guardado na memória do colega. E o colega verbalizou sem menor sentido. Isso não aconteceu jamais, não há condições. Tecnicamente, também não tem condições. Então, vamos lá.
Ainda mais se você for relacionar com aquele dedo.
Pô. Nem que seja da mão ruim, também não daria. Não precisa ser nem da mão boa. Pessoal, agradeço o convite. Ah, o Alexandre falou bem, são reflexões. E a aplicação vem da questão da seriedade da obtenção dos dados, como ele falou. Então, se você hoje é dono de um hospital, dono de um centro de treinamento, de uma academia, seja o que for, estou falando coisas mais próximas, né? É o rigor da obtenção dos dados e a continuidade é o que vai dar condições de futuramente você entender, né, o seu paciente, o seu cliente, o seu atleta, a pessoa que você está dando treinamento para diferentes objetivos. Não tem como não ser assim, né? Lembre aquilo que nós brincamos aqui, nós estamos em 2021 e tem gente conduzindo tratamento, treinamento, obtenção de dados como, né, como no início de tudo, vamos dizer assim. Então a ideia é essa. Nós não temos como nos afastar do desenvolvimento de tecnologia. É o que tem, é o que vai aumentar e é o que aquilo que nós vamos ter que conviver. Eu sempre falo pensando muito nas pessoas que estão ouvindo, como se fossem meus alunos de graduação. E eu sempre digo: quer trabalhar na sua época? Quero. Estuda inglês e tecnologia. Senão você vai ficar muito rapidamente obsoleto. Ninguém vai trabalhar nos próximos anos se não tiver o inglês. Você vai pegar o que sobrou do mercado bom. Então, sempre pense: você está numa profissão ruim ou você não está preparado para o bom da profissão? E o bom da profissão sempre vai ser, como pré-requisito básico, inglês e tecnologia. O resto é muito importante, mas a base passou a ser inglês e tecnologia. Não há como não ter outro tipo de comunicação e uso. Então, se você quer se preparar para o bom dinheiro que o mercado oferece, essa base você não tem como se desvencilhar. Então, agradeço muito, tendo outro convite para gravar. Nós começamos a gravar meia-noite, pessoal. É muito interessante esse horário que eles escolheram. Gravamos aqui de meia-noite a 1h34 da manhã. Vocês vão ouvir isso a qualquer horário. É bem interessante, realmente. Eu fiquei muito feliz.
Olha só, deixa eu explicar por que foi meia-noite, gente. É o seguinte: o Vicente ele chega em casa, tá, às 21, ele dorme. Aí ele dorme até às 23h30. Tá? Foi por isso que foi meia-noite. Agora ele vai fazer um pouquinho e vai voltar a dormir por causa disso, tá?
Cara, eu acordo pra fazer xixi 3 vezes por noite, cara. Depois que eu passei dos 55, não sei que porra é essa.
Ah, até é contigo,
Bom,
cara.
então é isso aí, Vicente. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Juninho, show de bola. Obrigado aí pela condução do nosso episódio. Rapaziada, um grande abraço. E até o nosso próximo episódio.
Sendo os
Fui!
próximos capítulos.